Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos apresentar um artigo desenvolvido na disciplina de Direitos e Garantias Fundamentais, que é ministrada pela professora doutora Ana Maria Dávila Lopes, do PPGD Unifor. Eu sou Amanda Cavalcante, aluna do programa de mestrado. O artigo por mim desenvolvido se chama Análise Jurisprudencial da ADI 6357, Debate sobre Direito Fundamental à Saúde e Política Orçamentária do Teto de Gastos. A temática por mim escolhida trata acerca da eficácia dos direitos fundamentais e do orçamento. A ementa da ADI 6357 consiste em referendo de medida cautelar, ação direta de inconstitucionalidade, lei de responsabilidade fiscal, LRF, artigos 14, 16, 17 e 24, lei de diretrizes orçamentárias, LDO, 2020, artigo 114, caput e parágrafo 14, interpretação conforme a Constituição, afastamento da exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias, criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19, proteção da vida e da saúde, confirmação da medida cautelar, promulgação da emenda constitucional 106/2020, perda superveniente do interesse de agir e extinção da ação. A escolha do referido julgado se funda na materialização da discussão teórica sobre a relativização de um direito fundamental e outro, e o consequente balizamento concreto dos julgadores para fins de tratativa do problema. Outro sim, a importância da referida ação se deve também ao fato de ter antecedido a emenda constitucional número 106/2020, que instituiu o regime extraordinário fiscal financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente da pandemia de Covid-19. O artigo aqui apresentado será dividido da seguinte forma: introdução. Posteriormente, teremos o tópico 1, que trata sobre a política de austeridade, cortem os direitos. O tópico 2, que vai tratar sobre a ADI 6357, emenda do teto no contexto da pandemia e o possível afastamento do crime de responsabilidade fiscal. O tópico 3, que vai tratar sobre o sopesamento, de direitos pelos custos orçamentários que demandam. O tópico 4, que vem tratando da possibilidade de relativização dos cortes orçamentários em atenção aos direitos fundamentais em premente necessidade. Por fim, teremos considerações finais. A ideia do trabalho é fazer uma análise jurisprudencial da ADI 6357, que veio dispor sobre a relativização da emenda do teto de gastos, emenda 95/2016, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Política Orçamentária, em razão da pandemia da Covid-19, especialmente com foco no direito à saúde, a implementação de algumas medidas voltadas ao combate da pandemia e da prevenção do Covid. Então, essa problemática do trabalho gira em torno dessa relativização dessa política orçamentária do teto de gastos, em razão do direito fundamental à saúde. Fazendo uma breve explanação sobre a política de austeridade, ela entrou em voga no período de 2015 e 2016, trazendo consigo o pacote de medidas austeras. E o que marca essa política de austeridade é uma política de cortes, e são cortes relacionados a direitos que são tidos como direitos fundamentais. A discussão que busquei trazer no artigo é com relação a ponderar, no contexto em que vivíamos em 2020 e 2021, que era a prevenção e combate ao Covid-19, a ponderação de direitos fundamentais, direito à saúde e direito da reserva do possível, dentro desse contexto de excepcionalidade, o Estado não poderia gastar tanto quanto havia orçamento disponível para isso. Por isso, discute-se a relativização do orçamento. Eu posso, no contexto de pandemia, no contexto de excepcionalidade, eu poderia gastar mais do que foi previsto? E esse gasto estará dispensado de fazer contraprova, de acordo com como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal? por tudo que vai ser tratado no artigo, é possível, no bojo da ADI, discutir essa questão de relativização dos dispositivos da lei de responsabilidade fiscal. Porém, enquanto a ADI estava sendo discutida, houve uma proposta de emenda constitucional, a emenda constitucional 106/2020, que tratou especificamente dessa possibilidade de fiscalização. Então, o objeto da ADI foi perdido, porém, ela continua em andamento e houve uma decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes com relação ao alcance, com relação à extensão dos efeitos, que ela seria aplicada aos entes federados municipais, estaduais e federais. Então, ela demonstrou a aplicabilidade da emenda 106/2020. O primeiro tópico do artigo trata sobre política de austeridade, cortem os direitos. A discussão que existe sobre a política de austeridade é discutir que, em um cenário de recessão, há uma necessidade de uma contenção de gastos. Contenção essa que deve ser realizada na contenção de execução de direitos, porque o Estado é responsável tanto por direitos positivos quanto por direitos negativos, sendo direitos positivos aqueles que são concebidos como ações e direitos negativos como abstenções. Mas, independentemente de ser direitos de ordem positiva ou negativa, o Estado vai demandar o custo para poder executar tais direitos. Então, a conformação do Estado já demanda um custo. A discussão persiste em quais os direitos devem ser necessariamente enxugados e o porquê disso. Porque, a depender do direito que eu vou enxugar, que eu vou cortar, ele vai implicar diretamente na recuperação econômica. Se eu fizer uma análise precisa ao retorno que aquele direito dá para o Estado, eu posso acabar fazendo com que o ciclo de recessão perdure por mais tempo e fazendo com que o Estado não saia dele. Então, se faz necessário analisar qual e em que medida eu vou cortar orçamento para execução de determinados direitos. Outro ponto que deve ser levado em consideração é com relação à falácia do orçamento doméstico. A política de austeridade cai muito nessa falácia. Em um cenário de recessão, eu tenho sim que fazer cortes, adotando assim medidas impopulares de contenção de gastos. Mas não se pode fazer a comparação com o orçamento doméstico, no qual a verba que provém desse orçamento doméstico, ela sempre vem de fora. Já a verba do Estado vem de dentro do próprio Estado, da própria máquina pública. Então, a máquina pública não pode se fechar em si mesma. Ela não pode fazer uma contenção total. Por isso, que ela, ainda dentro de um cenário de contenção, tem que fazer investimentos em determinados setores. Aí que na escolha de quais direitos devem ser cortados e quais direitos devem ser mantidos. É que a emenda de gastos trouxe várias regras de fixar o orçamento por 20 anos. Porém, o legislador deixou de conceber situações excepcionais, que permitiram a relativização orçamentária. Ou seja, a gente não tem no bojo da emenda constitucional 95/2016 nenhuma situação de excepcionalidade. E a pandemia é uma situação de força maior de excepcionalidade, um evento não previsto, que não estava sob controle e veio trazendo uma situação diferente de tudo que tinha sido esperado, uma situação de necessidade de investimento na saúde. Aí vamos partir para a discussão do segundo tópico, que é a ADI 6357, emenda do teto no contexto da pandemia e o possível afastamento do crime de responsabilidade fiscal. A gente sabe que se o Poder Executivo, se o ente federado não obedecer o teto de gastos e ele não justificar os gastos que foram feitos, ele irá responder pelo crime de responsabilidade fiscal. A ideia com a ADI 6357 é você afastar a incidência da sanção pelo descumprimento da lei orçamentária. Por que se justifica o descumprimento? Que na verdade não seria um descumprimento, mas sim uma relativização do cumprimento dessa lei orçamentária, por conta da pandemia, pela situação de excepcionalidade. Daí se justifica essa questão de relativização. Passando para o tópico seguinte, só pesando os direitos pelos custos orçamentários que demandam, basicamente aqui, esse tópico é construído sobre duas teorias. A teoria do Holmes e do Sustain, que fala sobre os custos do direito, que todo e qualquer direito, seja ele de ordem positiva ou de ordem negativa, demanda um custo do Estado. Então, nós não podemos falar que somente os custos dos direitos que garantem princípios, direitos básicos dos cidadãos, somente esses direitos é que demandam custos do Estado. Não! Todo e qualquer direito demandam os custos do Estado. Até o ato de se abster demanda um custo do Estado. Então a discussão é essa. Dentre esses direitos, todos os direitos que demandam custos, quais desses direitos é que eu devo levar em consideração para fim de um direcionamento da política orçamentária? Por que se faz necessário entender o contexto? Estamos diante de um cenário de recessão econômica, de contenção de gastos, mas se faz necessário gastar diante desse contexto e levando em consideração que todo e qualquer direito demanda um custo, eu posso direcionar esse orçamento para o cumprimento de um direito e outro não. Aí, tentei casar a teoria do Holmes e do Stein com a teoria do Dworkin. Quando a gente trata da questão do sopesamento, que ele vai dispor especificamente nos casos difíceis. Por que eu puxei para os casos difíceis? Porque essa relativização orçamentária não estava prevista na emenda de 95/2016. Não havia uma previsão legal. E como a gente trouxe lá no primeiro tópico, o legislador foi omisso com relação às situações de excepcionalidade, caso fortuito ou força maior. Não estão previstos na emenda 95/2016. E a gente acaba trazendo o Dworkin para quê? Existindo essa lacuna normativa, como eu estou lidando com dois direitos fundamentais que possuem uma esfera axiológica forte, se aproximando a uma norma principiológica, então eu vou tratar como? Eu vou tratar com sopesamento. Os princípios se encontram em colisão, logo eu devo fazer um sopesamento de princípios. E como é que eu vou sopesar esses princípios? Aí a gente adentra no último capítulo do trabalho. O último tópico do nosso artigo vem tratando da possibilidade de relativização dos cortes orçamentários em atenção aos direitos fundamentais em premente necessidade. No contexto da pandemia, qual é a premente necessidade? É a execução do direito fundamental da reserva do possível ou do direito à saúde? Do direito à saúde, porque eu devo me preocupar com o bem-estar da coletividade. Então, buscando só uma pontinha na questão do positivismo, aquela lógica utilitarista do direito, eu busco o quê? Eu busco o bem-estar da maioria, no contexto de pandemia. Fomentar o direito à saúde, ou seja, direcionar orçamento para tal, promove o bem-estar da maioria. E não se falar em reserva do possível. Estamos diante de um cenário de recessão. Sim, claro, óbvio. Mas é possível flexibilizar temporariamente a verba do direito à saúde, porque a pandemia não é para sempre, ela será temporária. Sim, é possível. Por que eu estou perseguindo a concessão de um direito fundamental, que está lá como garantia na Constituição Federal? Então, é o que justifica realizar esse sopesamento. Daí em diante, de situações que o interesse do Estado não se compatibiliza com a sociedade civil, é preciso chamar à luz do sopesamento. Diante de um contexto de pandemia, buscando-se o bem-estar da coletividade e a maximização desse bem-estar, o que irá pesar mais na balança? É o direito à saúde, porque o direito não é um fim em si mesmo. O que ele se propõe? Ele se propõe e atende a uma demanda da sociedade e não a uma demanda do Estado. O objetivo pretendido na pesquisa é analisar como e em que medida a garantia e persecução dos direitos fundamentais, em especial o direito fundamental à saúde, é capaz de relativizar uma política orçamentária austera, que detém a mesma hierarquia normativa. A análise do objeto de estudo parte de uma pesquisa qualitativa de método hipotético-dedutivo, vez que parte da hipótese de que a política orçamentária do teto de gastos pode ser relativizada em razão do advento de situação excepcional, ainda que não prevista pelo legislador, contextualiza a discussão avançada a partir da análise da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no bojo da ADI 6357. Afinal, conclui-se que a ocorrência de um evento ou configuração de uma determinada situação pode perfeitamente implicar na relativização de um direito fundamental em razão de outro. Não se discute com isso um conflito no âmbito formal, mas sim uma colisão meramente material. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Espero que a experiência tenha sido divertida e proveitosa. Até a próxima, pessoal!